Com a gente no estúdio da CBN, presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocal. Presidente, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, poder falar com a população de Maringá através da CBN.
Bom, e hoje é um dia importante na história política de Maringá, porque a gente tem aí uma discussão que já vem ocupando a sociedade maringaense, que é o aumento do número de vereadores ou não, né? Ou seja, quantas cadeiras nós teremos na próxima legislatura. Presidente, antes de falar sobre qualquer coisa, eu gostaria de saber do senhor, né, que ocupa esse papel de presidente da Câmara. Tem tudo para ser a sessão mais delicada da Câmara nos últimos anos, aquela em que há uma tensão maior envolvendo a sessão?
Com certeza, Ronaldo. Eu estou na Câmara já na quinta legislatura, mas eu não me lembro de ter participado de uma sessão tão agitada, tão polêmica e tão importante também, né? Que é como essa sessão que vai ocorrer na tarde de hoje. A gente não viu uma mobilização da comunidade, não é só da sociedade civil organizada, das entidades que são favoráveis ao aumento e também dos que são contrários, mas também da população no geral, Ronaldo. A gente vê que todos estão aí participando. Então, eu penso que a população brasileira, que até há pouco tempo parecia que não tinha, ficava inerte, reclamava, tudo mais. Não tinha essa participação, essa movimentação como está acontecendo agora. Então eu penso que vai ser uma sessão histórica. Eu acho que aos poucos parece que a população brasileira vai acordando, então está cobrando principalmente da classe política aquilo que é de direito.
Bom, essa mobilização toda da sociedade deve levar muita gente à Câmara de Vereadores hoje. E a gente sabe que o plenário tem espaço para 290 pessoas aproximadamente. O senhor já na semana passada contava, inclusive aqui na CBN, com reportagem de Murilo Batiste também, que nós teríamos uma estratégia especial para essa sessão, inclusive com a presença de seguranças, da polícia, enfim. Eu gostaria de saber que estratégia foi montada para receber a população e garantir que todas essas entidades, contrárias ou não ao aumento de vereadores, possam dialogar ali nessa sessão com os próprios parlamentares de maneira que a gente não tenha violência ou qualquer coisa, ou seja, que seja de forma democrática.
Bem, nós nos reunimos com o comandante do 4º Batalhão, comandante do Corpo de Bombeiro e também o Paulo Mantovani, que é o diretor de defesa civil, que comanda a guarda municipal, para ver de que forma que a gente poderia organizar. Então, nós contamos com a colaboração dessas três entidades, que cuida da parte da segurança da cidade, e deixamos sobre a responsabilidade do Corpo de Bombeiro a quantidade de pessoas que pode adentrar aquele recinto.
Certo.
Então, o comandante, pessoalmente, junto com o major e também o capitão, foram lá fazer a vistoria na casa e viram que a Câmara está em perfeitas condições, né, de fazer essa sessão. Só que o número de pessoas que pode adentrar ao recinto, ele limitou em 290 pessoas,
certo,
que é o número de cadeiras que nós temos lá. Então, às vezes já aconteceu de pessoas ficarem de pé na escada, sentadas na escada, mas como nós pedimos para que o Corpo de Bombeiro se responsabilizasse por essa parte, então ele fala que não, que dentro da norma que existe, eles fizeram o laudo de que só pode adentrar 290 pessoas. Porque é uma responsabilidade muito grande, porque,
sim,
nós sabemos que existem as pessoas favoráveis ao aumento do número de cadeiras, a maioria contrária ao aumento do número de cadeiras. Então, a preocupação, não só do presidente, mas de todos os vereadores, é haver um tumulto ali no plenário e, de repente, alguém se machucar, e a responsabilidade é da presidência. Então, o comandante do Corpo Bombeiro assumiu essa responsabilidade e disse ainda que se eu, de repente, autorizar a entrar mais pessoas, o Corpo de Bombeiro lava as mãos. Tudo que ocorrer é de minha inteira responsabilidade. Então, nós pedimos para que ele cuidasse juntamente com a Guarda Municipal, comandada pelo ex-vereador Paulo Mantovani, para que cuidasse dessa parte, do controle da entrada e saída das pessoas.
Presidente, vai haver alguma estratégia na seleção dessas pessoas que vão entrar ou não? Será por ordem de chegada? Vai haver uma fila lá fora? Como vai ser isso?
Vai haver uma fila lá fora. Quem chegar primeiro e entrar na fila vai entrar. Não existe essa questão de porque é presidente da OAB ou presidente disso, presidente daquilo, que vai ter prioridade ou entrar pela porta da frente. Todos vão entrar lá pela porta da Avenida Cerro Azul. Somente vereadores, assessores de vereadores, funcionários da Câmara e também vocês da imprensa que vão ter a entrada pela porta da frente. Agora os demais, tudo pela porta lá da Avenida Cerro Azul. E na parte externa, Ronaldo, nós pedimos também a colaboração da Polícia Militar. Então, de pronto eles atenderam a nossa reivindicação, só que nós pedimos, e ele também entende, que eles não devem mandar policiais dentro do plenário, policiais fardados, armados, dentro do plenário. Então, eles vão fazer a segurança na parte externa. E, num caso de extrema necessidade, se houver a necessidade de eles adentrarem para manter a ordem, aí vai entrar, sim. Mas o intuito maior de tudo, esse cuidado que nós estamos tomando, é para que a população que comparecer lá tenha segurança, seja na parte externa, que parece que vai ter um carro de som lá que vai transmitir ao vivo, e também quem adentrar naquele recinto para que tenha segurança, né? Então, a responsabilidade nossa é nesse sentido, de manter a segurança das pessoas que vão comparecer.
Está com a gente no estúdio da CBN, presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocal. Presidente, e a expectativa do resultado dessa votação? Porque me parece que foram apresentados projetos diferentes para ampliar para 21, para 23, a vereadora Marli chegou a falar na semana passada de um projeto para 9. Afinal, temos quantos projetos e o que vai estar sendo votado, afinal?
Bem, o que está se votando não é um projeto normal, como acontece num projeto de lei ordinária ou lei complementar. É uma emenda à lei orgânica. É como lá em Brasília acontece a alteração na Constituição Federal. Então, tem um rito especial e vai ser votado em 2 turnos. Então, para que haja essa alteração na lei orgânica do município, há necessidade de 2/3 dos votos dos vereadores, dos membros da casa, ou seja, 10 votos. Então, tem a proposta inicial, que é encabeçada pelo vereador John Alves Correia, que quer aumentar para 21 cadeiras para a próxima legislatura. E existe uma emenda sobre essa proposta de emenda do John, do vereador Dr. Manuel, que ele quer aumentar para 23. E a terceira proposta, também uma emenda sobre a emenda do John, que é da vereadora Marli, que quer diminuir para 9 cadeiras na próxima legislatura. Então, não existe. Por que não existe nenhum projeto, uma proposta para 15 vereadores? Porque atualmente a lei orgânica já diz ali que Maringá tem 15 vagas para vereadores.
Então é só derrubar todas essas emendas e haverá manutenção dos 15,
exatamente.
Isso?
Exatamente. Se nenhuma das 3 propostas, primeiro vai ser votado o que entrou por último, que é de 9 vereadores, que é da vereadora Marli. Se não tiver 10 votos, fica rejeitado. Aí vai para a votação o de 23 vereador, doutor Manuel. Se não tiver os 10 votos necessários, também fica rejeitado. E a última proposta, se não tiver os 10 votos também, então não se altera nada, não se
então,
muda 9, nada.
Então 9, 23 e 21.
Aí fica da forma como está, ou seja, fica com 15 vagas.
Bom, essa é a ordem então. Primeiro vota a proposta de 9, depois a de 23 e por fim a de 21 vereadores. Se todas essas propostas forem rejeitadas, nós teremos a manutenção dos 15 parlamentares.
Exatamente, e aí não tem, Ronaldo, segundo turno. Então muitas pessoas pensam, não, se aprovar, por exemplo, no dia da tarde de hoje, uma dessas 3 propostas, não quer dizer que está resolvido o problema, que vai ser aquilo. Vamos supor que aprovou o de 9. Não quer dizer que está resolvido, porque daqui a 10 dias vai ter a votação em segundo turno. E no segundo turno também pode haver mudança. Às vezes a pessoa votou a favor de 9 no primeiro turno e não vota a favor no segundo turno, aí também não é aprovado. Então pode haver uma mudança lá no segundo turno.
E se todas essas propostas são derrubadas, aí não tem mais segundo turno?
Não tem segundo turno.
Foi mantido o regimento.
Exatamente, fica mantido o regimento da forma como está.
Presidente, o senhor, claro, tem contato com os vereadores, já conversou com eles, inclusive, a respeito desse assunto. Pelo que o senhor sentiu, o senhor acredita que qual será o resultado?
Bem, pelo que a gente tem sentido dos vereadores, é que vai ser mantido o número de cadeiras, 15 cadeiras. Então, muitos que até gostariam de votar para aumentar o número de cadeiras, hoje, diante da conversa que eles têm com seus eleitores, com seus amigos, com seus familiares e também principalmente com a comunidade que eles representam, então estão voltando atrás para manter, porque a gente sabe que quando a gente ouve as pessoas na rua, aí a maioria, se ouvir 10 pessoas, 9 quer que mantenha, ou até 10 quer que mantenha o número atual, não quer que aumenta o número de vereadores.
Bom, essa também é a posição do senhor?
É a minha posição também. No início, Ronaldo, quando não se falava nessa movimentação aí da sociedade civil organizada, nem do Observatório das Metrópoles, então eu sempre dizia, olha, o correto a gente seria aumentar, em vez de aumentar 8 vereadores, aumentar somente 4, vamos trabalhar em cima do meio termo, 19.
Eu recordo, o senhor falou sobre isso aqui nas
minhas estúdios. É, acho que eu falei aqui. Eu falei em 19, vamos aumentar para 19, que acho que fica bem para a cidade, fica bem para a Câmara, só que ninguém aceitou, todo mundo queria que aumentasse para 23, a maioria queria 23. Então, não teve, ninguém quis me ouvir, então aí começou essa movimentação da sociedade civil. E hoje, por exemplo, se eu falar em 16, capaz que a sociedade não aceita também. Então, eu estou lutando para que seja mantido 15 vereadores, mesmo porque eu participei de 3 legislaturas com 21 vereadores. E agora estou na segunda legislatura também com 15 vereadores. E eu não vejo diferença, acho que a Câmara está cumprindo o seu papel, seja com 21, com 15, então eu não vejo necessidade do aumento. Aí se fala, por exemplo, em democracia, em representatividade, mas aí fala que não, que os bairros podiam ter seu representante. Eu acho que todos os vereadores foram eleitos para trabalhar pela cidade de Maringá, não é para trabalhar só para o seu bairro. Eu, por exemplo, não estou lá na Câmara só para representar um segmento da sociedade.
Só aqueles votos que o senhor recebeu.
De forma alguma. Eu me considero vereador para trabalhar pela cidade, para legislar pela cidade de Maringá. Então, onde eu for solicitado, onde for chamado, eu sempre tenho que estar à disposição. Não somente no bairro onde eu moro ou no segmento onde eu pertenço.
Bom, presidente Mário Hosokawa, e quando a gente tiver essa votação, a gente vai ter nessa tarde uma outra situação bastante delicada e também, de certa forma, incomoda muita gente, parte da população, que é a questão do aumento do salário dos vereadores. Também será votado na tarde de hoje.
Na realidade, o item primeiro da pauta é o que vai definir o número de vereadores. E o item segundo é uma proposta para reduzir aquele repasse que o município do Porte Maringá, de 300 até 450 mil habitantes, tem direito a ter no orçamento até 5% da receita líquida do município, que nesse ano poderia ser 17 milhões e 140 mil. Só que nós colocamos no orçamento para esse ano 13 milhões e 300, que dá 3,9% daquilo que teria direito. E mesmo assim, nós gastamos em torno de 2,9%. Tanto é que nós devolvemos todo final de ano mais de 3 milhões de reais. Só que tem um detalhe que a sociedade maringaense precisa saber, que não está entendendo. Por que a gente defende 15 e não quer que diminua para 3,5%? Por que isso? É porque existe um limitador. A lei diz que a Câmara de Vereadores só pode gastar no máximo com pagamento de pessoal, seja vereador, assessores, funcionários efetivos e encargos sociais, no máximo 70% dos 5%. Então, de repente, 3,5%, o dinheiro dá e sobra para administrar a casa. Só que estoura aquele limite de 70% de gasto com folha de pagamento. Por isso que eu digo que, olha, se diminuir para 3,5%, já no ano que vem nós vamos ter problema. Mesmo que a gente diminua os cargos comissionados, acabe praticamente com o cargo comissionado, e com o salário que os vereadores estão ganhando atualmente, que é de R$6.300, então vai estourar o limite. Então, por isso
é uma
que,
questão técnica, digamos assim.
Não é questão financeira, é uma questão técnica, né? Financeira dá 3% e dá e sobra, porque a gente gasta 2,9%.
O problema é que dos 3,5% não dá para poder pagar os funcionários. Quer dizer,
exatamente.
Vai provavelmente ainda vai continuar sobrando dinheiro, mas vai gastar mais de 70% desses 3,5%.
Exatamente, é isso mesmo.
E aí é que a gente tem problema.
Exatamente. Bom, falando em salário, já que uma coisa está ligada à outra, nesse 3,5%, número de vereadores, salário, então nós vamos colocar já, após a votação desses dois itens, Isso vai entrar em regime de urgência, viu, Ronaldo? Porque foi uma decisão de última hora. Então, eu estou falando agora no ar para que ninguém diga amanhã que nós colocamos em regime de urgência para ninguém ficar sabendo. Então, nós aplicamos apenas a correção monetária do período, porque a Câmara há 8 anos que não tem aumento salarial, porque naquela última vez que poderia ter aumentado, igual está ganhando o secretário hoje, que ganha em torno de R$8.300, a Câmara não votou. Aumentou do secretário, do prefeito, do vice-prefeito, e quando chegou na hora de votar do vereador, os vereadores não aprovaram. Inclusive eu não votei a favor. Então, hoje nós estamos aplicando apenas a correção monetária.
Dos últimos 8 anos.
Não dá do último 8 anos, porque não tem desse ano e do ano que vem, que nós fizemos uma projeção da inflação desse ano em torno de 7%, e ano que vem 7%. Pode ser que dê mais e pode dar menos. Então, ficou o salário dos vereadores R$9.400, igual dos secretários municipais e também do vice-prefeito. E o do prefeito também, hoje o prefeito ganha em torno de 17 mil e pouco, alguma coisa a mais. Então nós aplicamos a mesma coisa, a correção monetária, para que apenas faça a reposição do que se perdeu através da inflação.
9.400, esse será o salário dos vereadores caso seja aprovado.
A proposta, né, Ronaldo? De repente pode entrar uma emenda para reduzir, pode entrar uma emenda para aumentar, porque é diferente da alteração da lei orgânica, que não pode entrar mais emenda, já venceu o prazo. Nesses 10 dias que tem do primeiro para o segundo turno, não pode entrar nenhuma emenda a mais. Agora, no caso de salário, é uma lei normal. Então, pode entrar emendas ainda hoje, ou na segunda votação, na quinta-feira, pode entrar emendas também.
Bom, então ainda há possibilidade de mexer nesse valor. São 9.400, os secretários também receberiam esse valor, o vice-prefeito também 9.400.
Também, exatamente.
Ok. E aí o prefeito já teve aumento salarial recentemente?
Não, o prefeito também não pode. O salário tem que definir de uma legislatura para outra. Nós estamos definindo para a próxima legislatura. Aí não pode ter aumento mais depois. Então, do prefeito também o mesmo critério. Aplicamos apenas o índice da inflação, que dá R$19.500.
Tá certo. Em torno de R$19.500, esse será o salário do prefeito na próxima legislatura. Isso aqui é para começar a valer, a ganhar em 2013.
2013,
né?
Para quem ganhar a eleição e assumir em 2013.
Tá certo. Presidente, bom, diante de uma pauta tão tensa como essa, com assuntos tão polêmicos, hoje serão só 3 itens ou há espaço para votar outras coisas depois desses assuntos?
Não, temos diversos outros itens que já veio da sessão passada. Então, eu não sei quantos, acho que mas tem uns 13 ou 14 itens a serem votados. Isso se não entrar alguma coisa ainda em regime de urgência hoje, né? Fora o que eu já falei com relação à questão salarial. Mas se não tiver tumulto, nada, a gente poder votar com tranquilidade, nós vamos ter outros itens a ser votados. Então, sessão termina até às 18 horas e 30 minutos. Né?
Então, esse é o limite.
Exatamente. Só se houver prorrogação do período da hora do dia, mais 30 minutos, mais uma hora, pode acontecer também.
Bom, é uma sessão, como a gente disse, bastante tensa. A gente espera que dê tudo certo e, claro, a gente da imprensa vai estar acompanhando tudo o que acontecer. Existe, obviamente, também a possibilidade, num determinado momento, de haver até mesmo a interrupção dessa sessão e até o cancelamento, dependendo de como for o comportamento das pessoas que ali estiverem, não, presidente?
Exatamente, porque o regimento prevê que, se houver tumulto, insegurança para as pessoas que estão lá acompanhando as sessões e não tiver condições de trabalho, o presidente pode suspender a sessão. Se for algumas pessoas que estão lá conturbando os trabalhos, a gente pode pedir para retirar essas poucas pessoas que estão fazendo algazarra ou qualquer coisa que venha atrapalhar o andamento do trabalho. Mas se houver um tumulto meio generalizado, a gente pode suspender a sessão também, encerrar a sessão também.
Bom, presidente, um bom trabalho para o senhor hoje, né? Que certamente vai precisar de muita sorte também, de muito sucesso na tarde de hoje, na condução desses trabalhos. A gente espera que a democracia possa estar bem representada hoje pela população, enfim, e a gente possa ter, na verdade, um belo espetáculo hoje democrático à tarde, não necessariamente algo que vá para a violência, para a agressão. A gente espera que a gente, né, como maringaense, possa ver algo interessante lá e um exemplo para a nossa região, inclusive, do que vai acontecer na Câmara. Esse, pelo menos, é o nosso desejo. Obrigado pela presença na CBN.
Eu que agradeço, Ronaldo, e também a direção, na pessoa do Alexandre Barros, pela oportunidade. E é o que a gente espera também, viu, Ronaldo, que os vereadores possam votar de acordo com a sua consciência. Eu sempre tenho dito que eu, como presidente, eu não procuro interferir nem influenciar a cabeça de ninguém, não, sabe? Mas a gente tem que torcer muito e pedir a Deus que nos dê bastante proteção para que nada de grave aconteça hoje na Câmara e que seja realmente uma sessão histórica e que prevaleça de forma democrática o resultado que a maioria determinar. Então, nós às vezes queremos que uma coisa aconteça de uma forma e não acontece, às vezes, conforme a vontade da gente. Mas eu sempre procurei respeitar o plenário, que é soberano para tomar suas decisões. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Esse é o presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocal, conversou com a gente no CBN Maringá, primeira edição.